CBN. Bom dia, doutor.
E hoje, quinta-feira, é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a médica ginecologista Fernanda Bardi, que vai trazer informações e tirar dúvidas sobre a importância dos exames ginecológicos para as mulheres. Fernanda, bom dia, muito obrigada por participar aqui com a gente.
Bom dia, Vitória. Bom dia, Rita. É uma honra participar aqui da CBN com vocês para falar de saúde da mulher.
Doutora Fernanda, como estamos aí no início do ano, período em que muitas mulheres aproveitam para realizar os seus check-ups, fala para a gente um pouco sobre a importância desse cuidado, a ida ao ginecologista. Quais são os exames básicos aí que toda mulher precisa fazer?
É muito legal esse assunto, porque quando a gente fala de saúde da mulher, a gente não tem que esperar a gente ficar doente para fazer os exames. Os exames de rotina são exames de rastreio de alguns tipos de cânceres, rastreios de doenças, antes de virar uma doença mais grave e que quando a gente encontra, quando a gente diagnostica, a chance de cura é altíssima. Então, quais são os exames de rotina? A gente faz o preventivo anual. O Ministério da Saúde fala a partir de 25 anos. Então, a gente faz o preventivo, que é o teste de rastreio do câncer de colo de útero. A gente consegue diagnosticar ele como antes de virar câncer. E a chance de cura é muito, muito alta. A gente também tem a mamografia, que é a partir de 40 anos, que também tem que ser feito anual para diagnosticar câncer de mama. Além disso, a gente consegue diagnosticar também osteoporose nas mulheres na menopausa, com a densitometria óssea, câncer de intestino com a colonoscopia. Além também do exame físico para diagnosticar algum corrimento, alguma alteração no exame físico, né?
Super bacana, porque a gente vê o poder da prevenção aí, né? Em uma consulta que é de rotina. Quantas consultas a gente deve fazer por ano, doutora?
Uma vez por ano é o bastante. Mas se apresentar alguma alteração, eu acho que eu tô com corrimento, algum problema vaginal, ou uma dor na mama, desconforto. Ou alguma dúvida também, né? Tem muitas pacientes que vão no consultório para esclarecer dúvidas sobre relação sexual, sobre dores pélvicas também. Então, a rotina é uma vez por ano. Mas se aparecer algum desconforto, alguma alteração, procura antes.
Perfeito. Doutora, temos mais dúvidas.
E agora, falando sobre endometriose, né? Quais são os principais sintomas que pode indicar essa condição? São muitas as mulheres que têm endometriose?
São muitas as mulheres. São muitas mulheres que não são diagnosticadas também. Agora que a gente está começando a diagnosticar. Mas os anos que demora um diagnóstico é entre 8 a 12 anos para fazer um diagnóstico de endometriose. A endometriose é uma doença que causa intensa dor pélvica. E, normalmente, a família dessa paciente, por exemplo, a mãe, a avó, elas também tiveram essa doença. Então, a família acha que é normal sentir dor. É normal faltar a aula por causa de dor. Normal ir na maternidade, nas UPAs, para receber medicação endovenosa por conta da dor. Então, vem essa mentalidade de gerações. Então, por isso que essa demora no diagnóstico. Mas não é normal sentir dor.
Doutora, com relação à menstruação, quando é que é normal, então? Porque a gente sabe que cólica é normal, né? Você ter uma cólica ali no período menstrual. Mas quando é que a gente já tem que ficar em alerta? Não, isso aqui não tá normal.
Quando a dor, ela começa a atrapalhar a sua qualidade de vida. É quando ela começa a atrapalhar seu relacionamento, dói na relação sexual, quando você não consegue fazer as suas atividades diárias por conta da dor, é um sinal de alerta.
Só a dor ou o fluxo sanguíneo também tem alguma coisa a ver? Aumenta o fluxo sanguíneo de quem tem endometriose?
Não, a endometriose ela não aumenta o fluxo sanguíneo, mas ela pode estar associada com outras doenças, igual mioma, aumenta o fluxo sanguíneo, a adenomiose, que eu gosto de falar que ela é uma prima da endometriose, ela também causa um sangramento uterino anormal. Então, normalmente a endometriose vem associada de outras doenças que aumentam o fluxo sanguíneo, que também tem que ser um sinal de alerta para procurar o ginecologista.
Doutora, outro assunto muito importante é o câncer do colo do útero. A gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Como é identificado? Qual exame é feito?
Sim, e é um assunto assim, muito legal, porque a Organização Mundial da Saúde ela considera janeiro como o mês das campanhas, né, do câncer de colo do útero.
Bacana.
É o câncer do colo do útero, qual que é o fator de risco, né? É o vírus do HPV. O vírus do HPV ele é contraído por via sexual. E esse vírus do HPV ele pode causar alterações que pode gerar o câncer de colo de útero. É muito legal falar que nem todo mundo que tem HPV vai ter o câncer de colo de útero. E aí, qual é o exame de rastreio? É o preventivo, que a gente tem que ser feito anualmente para detectar as lesões pré-cancerígenas. Como assim? A gente detecta as alterações antes de virar câncer. Então, isso é super importante. E, mulheres, é um exame que é feito de forma rápida. É um pouco desconfortável, mas não dói. 5 minutinhos a gente já coleta o exame e o que vai mudar totalmente a sua vida, né?
E há como prevenir o câncer do colo do útero, doutora?
Usar preservativo para não contrair HPV e também as mudanças no estilo de vida. Atividade física, alimentação. Por quê? Porque o vírus do HPV, ele não tem uma medicação que eu dei que fale assim, vamos tirar esse vírus do corpo. Não, é a própria imunidade que vai combater o vírus. Então, se você melhorar a sua imunidade, se você fizer atividade física, se alimentar bem, o vírus pode ir embora.
Perfeito. Hábitos também como o tabagismo e o sedentarismo são amplamente conhecidos como prejudiciais. Existem outros fatores de risco que merecem mais atenção?
Sim, com certeza. O tabagismo, o cigarro, ele é um fator de risco para vários tipos de cânceres, né? E o sedentarismo também. E a alimentação, como eu falei. Então, não tem segredo, gente.
A mudança de hábito é o remédio para quase tudo.
Para muita coisa, para evitar câncer, para endometriose, para diabetes, hipertensão. Então, vamos se movimentar aí.
O corpo foi feito para isso, né?
Foi. A zona de conforto é confortável, né? Igual o nome fala, mas não dá. E sem desculpinha. As mulheres agora, elas têm que dar conta de muita coisa, né? Trabalho, filho, ir no supermercado e...
Rotinas de casa.
As rotinas, elas são muito pesadas das mulheres. Mas eu falo para os pacientes, sem desculpinha, gente. 1 hora por dia já tá bom, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, vai na hora do almoço, mas tem que fazer.
É isso aí, cuidar de dentro para fora, né?
É, exatamente.
Doutora, agora para finalizar a entrevista, deixa uma mensagem que você gostaria para todas as mulheres sobre a importância de cuidar aí da saúde íntima.
Mulheres, não esperem ficar doente, não esperem ter algum sintoma ruim no seu corpo para ir atrás do ginecologista. Vá no ginecologista todo ano, faça seus exames de rotina, viva uma vida saudável, que você vai viver bastante para viajar, para cuidar dos filhos, para trabalhar, e é isso.
Perfeito. Doutora, muitas mulheres falam, eu vou só fazer o Papa Nicolau uma vez ao ano e tá bom. Mas a visita ao ginecologista é de suma importância, né?
É super importante, super mesmo. Porque na visita de ginecologista, a gente conversa também sobre os métodos contraceptivos, para ter um planejamento familiar, para você não ter uma gestação sem planejamento. Conversa sobre relação sexual, sobre libido. Tem vários assuntos que na mesa do ginecologista a gente conversa.
Maravilha, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso quadro Bom Dia, Doutor. É um prazer recebê-la. Estamos aqui à disposição para poder conversar mais sobre saúde da mulher.
Obrigada, meninas. Sempre gosto muito de vir aqui conversar com vocês.